Minha Satélite.
Muito bom dia, agora 7h46, você tá nas YX825, FM 98,5 ao vivo para Maragi, Xangrande e Gravatá, no canal 285, em alta definição, para você ouvir aí sem atrasos, viu? Estamos ao vivo para Maragi, Xangrande, sem atrasos, com a nossa tecnologia de transmissão. Muito obrigado! E agora tem entrevista no Jornal da 98.
Gladson Amsterdã, o inoxidável do rádio.
Como nós havíamos prometido aqui no nosso programa, estamos recebendo nos estúdios da Rádio Clima, depois de um longo tempo, viu? A gente não recebeu aqui o prefeito Diogo Alexandre, já está por aqui. Foi pontual. A gente estava comentando aqui, Valdo, eu acho que Diogo vai chegar lá para as 8 horas. Sim, Valdo, a gente falou pra ele que era 7h30, ele chegou aqui no, dentro do horário para a entrevista. Prefeito Diogo Alexandre, primeiramente queria lhe desejar boas-vindas mais uma vez pro nosso programa. É muito bom sempre receber o senhor aqui e dessa vez numa modalidade diferente. O senhor tá num programa que hoje não só atinge a cidade de Gravatá, hoje é um programa que atinge a cidade de Xangrande localmente e atinge a cidade de Maragi, localmente, toda aquela região, demarcação, os sítios, né, os engenhos, aquela região e a Vila de Santa Luzia. E um detalhe, prefeito, só a título de esclarecimento, sexta-feira eu me encontrei com o senhor me atendeu na quinta-feira, no dia anterior, na primeira vez, na primeira chamada o senhor já me atendeu na primeira vez, não deixou chamar muito, atendeu. A gente sabe que vida de prefeito é corrida. A minha vida, que sou apenas locutor e diretor de um site, é corrida. Imagina de um prefeito que tem aí várias pastas, vários funcionários, vários pepinos para descascar, vários abacaxi para descascar e depois também chupar o abacaxi, que é bom também, né, adocicar a vida. Mas o senhor atendeu, conversei com o senhor na sexta-feira, quero mandar um abraço aqui para Gilvan Pantaleão, né, que também estava na conversa, para o Simões, e a minha conversa foi já bastante receptiva na sexta-feira e aqui não vai ser diferente, vai ser uma conversa muito light, uma conversa boa. Como nós temos pouco tempo para a entrevista, eu peço só que, gentilmente, o senhor seja breve nas respostas para que a gente possa explorar bastante o senhor, para que o povo de Xangrande saiba as coisas boas que o senhor tem feito pela cidade. Bom dia, Diogo Alexandre, e é um prazer recebê-lo aqui nos microfones da Rádio Clima Maragi e Xangrande FM. Bom dia.
Bom dia, Clebs, a todos os ouvintes, né, da Rádio Clima, Rádio Xangrande, Rádio Maragi. Agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade de estarmos juntos aqui e um bom dia todo especial para toda a população xangrandense da nossa querida cidade.
Ô Diogo, as pessoas costumam dizer que existe uma Xangrande antes e depois de Diogo Alexandre. Uma Xangrande que não respeitava os funcionários públicos, uma Xangrande que não respeitava a sua infraestrutura, uma Xangrande que não tinha um calendário de turismo fixo, era uma meia sola. E o senhor, desde que assumiu a prefeitura de Xangrande, o senhor trouxe aí Xangrande para um patamar elevado. E a sua dedicação já lhe rendeu aí premiações. O senhor foi destaque na revista Total como sendo um dos melhores prefeitos de Pernambuco. Isso é um título de muita responsabilidade. E como é que o senhor se sente hoje sendo um dos gestores mais respeitados de Pernambuco? Não só pelo eleitor, Diogo. Você também. Eu estive na Assembleia Legislativa e lá as pessoas falam de Diogo Alexandre. E a gente vai para Brasília, o povo lá fala de Diogo, os políticos aqui falam de você, Sebastião Oliveira, né? Os políticos de modo geral. A gente vai para o sertão, as pessoas sabem quem é Xangrande. Então Xangrande não é mais aquela cidade pequena que as pessoas... É uma cidadezinha, né? É um ovinho. Hoje é uma cidade de destaque em Pernambuco. Tamanho destaque é que o ministro do turismo foi para a sua cidade para colocar a Xangrande na rota do turismo.
Clebson, assim, graças a Deus, né, conseguimos montar um time, essa nossa equipe, né? Porque sozinho não fazemos nada, e juntamente com todas as pessoas que têm o mesmo objetivo, o mesmo propósito, tanto do ponto de vista administrativo, as alianças políticas, que temos o apoio de lideranças, a Câmara de Vereadores, que, os vereadores que fazem parte da nossa bancada, que eu quero mandar um abraço para todos eles, o vice-prefeito Sandro, que tem contribuído também dentro da nossa administração, e principalmente toda a população xangradense, pela confiança, pela credibilidade, por acreditar no nosso trabalho, em tudo que buscamos para desenvolver. Então, durante esses mandatos, né, que tivemos à frente do município de Xangrande, com muita responsabilidade, sempre num planejamento estratégico, né, buscando manter o equilíbrio financeiro, porque eu vejo a prefeitura como uma empresa, e uma empresa, para funcionar, ela tem que estar saudável do ponto de vista financeiro para podermos desenvolver o nosso trabalho. E começamos um trabalho não focado apenas em uma gestão,
sim,
porque eu vejo que há essa cultura política de muitas vezes prefeitos, governadores, presidentes que assumem o cargo e têm um mandato de 4 anos e pensam em fazer projetos apenas para os 4 anos, isso não reflete uma base sólida no futuro. E todos os nossos planejamentos, seja ele na parte da educação, seja ele na parte da saúde, seja ele na parte administrativa, na parte de infraestrutura, sempre são voltados num plano de governo onde ele ultrapassa, né, e não é uma política de um mandato, mas uma política de Estado, onde ultrapassa o seu mandato. E dessa forma, acredito que foi fundamental para que pudéssemos realmente ir consolidando aos poucos. Não é fácil, né, um município do porte de Xangrande, com pouco recurso, sobrevivendo praticamente de repasses do governo federal, do FPM, você ter uma desenvoltura de recurso próprio e poder realmente desenvolver um trabalho eficiente e fazer com que realmente, lá na ponta, na prática, né, mude a vida das pessoas. Mas, graças a Deus, assim, conseguimos, né, desenvolver esse trabalho durante esses anos. Sabemos que tem muito para ser feito ainda pelo município de Xangrande, né, mas estamos aí, na luta, pegado no serviço, né, com a mesma vontade, o mesmo entusiasmo de 1 de janeiro de 2005, quando fomos eleitos pela primeira vez.
2005.
E agora, com um pouco mais maduro, né, todos os dias aprendemos algo a mais, né, e dessa forma é que vamos construindo e realmente modificando a realidade da cidade de Xangrande e da vida das pessoas.
Diogo, você desde 2005 já deve ter entrado para administrar a sua cidade com alguma vontade. Qual é a grande marca do governo Diogo Alexandre? Seria as casas populares? Quantas casas você construiu? Essa é a sua grande marca? Cuidar bem das pessoas?
Clebson, deixa eu te falar. Nessa questão das casas, eu vejo que foi um projeto que realmente modificou a vida. Né? Chegamos a entregar 720 casas. Então são 720 famílias que conseguimos mudar da água para o vinho a vida dessas pessoas. E a questão das casas, ela reflete diretamente na vida dessas pessoas, mas eu vou dar um exemplo nesse período de inverno agora chuvoso que, sim, estamos tendo. Eu lembro-me em 2005 que tínhamos o bairro da Camela, que era um bairro onde tinha o maior problema de construção de casas de taipa em área de risco, né, numa alta declividade. E não tenho dúvida que daquela época para cá, se não tivesse tido esse trabalho de tirar essas pessoas, de construir casas num local seguro, né, nessas chuvas, agora tínhamos tido tragédias no município de Xangrande. Então foi uma marca grande, né, fica difícil até a gente dizer apenas uma marca. A saúde, ampliamos muito a saúde, melhoramos muito a saúde de Xangrande, ampliamos desde o início da nossa gestão até agora, com a abertura de mais 2 postos de saúde, com ampliação de serviços, de ambulatório. Hoje, Xangrande tem um serviço de TFD, que conseguimos nesse mandato já colocar, a questão de 2 micro-ônibus zero. Então, hoje, a população xangrandense, quando ele precisa fazer algum exame em Recife, tem um ônibus que sai de manhã, às 3 horas da manhã, e quando vai 1 hora da tarde, 13 da tarde, né, ele já está de volta. Então, e quem faz o exame à tarde não precisa sair de madrugada. Sai às 9 horas e de 18 horas está de volta. Então isso é um serviço que dá um conforto maior à população, os micro-ônibus novos, com ar-condicionado, né, com todo o conforto possível para as pessoas que precisam dos grandes hospitais aqui do estado. Além disso, colocamos também 2 médicos plantonistas. Isso é um investimento em torno de R$1 milhão ano para colocar mais um médico por plantão. Então víamos que era o maior gargalo que tínhamos para superar, né? Então colocamos hoje, né, 2 médicos num plantão de domingo a domingo. O serviço de raio-x que temos aí, que ampliamos, que antigamente só funcionava, né, de 7 da manhã a 1 da tarde, ampliamos para funcionar aí 24 horas atendendo a população.
24 horas! Quer dizer que antigamente, se uma pessoa quebrasse uma perna, tinha que esperar o outro dia para fazer um exame de raio-x. Agora, no seu governo, é 24 horas com raio-x.
Temos aí de segunda a quinta até às 19 horas, que estamos ampliando, certo, a partir do mês de agosto agora para 24 horas. E sexta, sábado e domingo, que tem uma frequência maior, já funcionando às 24 horas. Aí, além disso, né, nós temos aí o bloco cirúrgico, né, onde tem pleno funcionamento. São 2 dias de cirurgias que fazemos por semana. São cirurgias de médio porte, logicamente, por Xangrande não tem um suporte de UTI, né, e outros equipamentos, não podemos fazer grandes cirurgias, mas que tem atendido a população xangrandense da melhor forma possível, né, e fazendo com que realmente a saúde funcione. Na educação, que é um dos pilares principais da nossa administração, que também não abrimos mão e temos total convicção, né, que é através da educação realmente que podemos mudar a realidade de uma sociedade, de uma cidade, de uma comunidade. E desde o início temos investido muito, né, foi no nosso governo que pela primeira vez conseguimos levar o vestibular para ser realizado na nossa cidade. No nosso governo nós colocamos o transporte universitário 100% gratuito. Então hoje levamos os universitários tanto para Caruaru e para Vitória de Santo Antão, manhã, tarde e noite.
Sem o aluno pagar nada.
Sem pagar nada. Então muito isso bom. Fez com que realmente pudesse possibilitar, né, a famílias mais humildes, mais carentes, de realmente ver seus filhos fazendo um curso superior. Então hoje a gente vê um filho de um agricultor, o filho de uma mulher que faz faxina em casa de família, o filho de um gari, o filho de um ambulante, né, que talvez nunca tivesse oportunidade de colocar o seu filho a nível superior, fazer um curso a nível superior, e hoje podendo fazer odontologia, engenharia, né, para professor,
direito,
tudo isso.
E tudo isso fica na cidade, né, Diogo? Depois que se forma, vai prestar serviço na sua cidade, não é isso? Fazendo com que os empreendimentos, as novas lojas, novos escritórios surjam na sua cidade. Exemplo disso é o doutor Wellington, né, que é da cidade de Xangrande, se formou em odontologia, graças ao incentivo do município, e hoje tem uma sala de odontologia, um dentista na cidade de Xangrande. Isso é uma prova de que o investimento que o senhor está fazendo hoje no universitário fica na cidade.
E uma coisa importantíssima também, Clebson, foi as parcerias que conseguimos de desconto, né? Descontos que geram em torno de 50%. Então isso possibilitou para que jovens entrassem. Para você ter ideia, de 2017 para cá, nós tivemos um aumento diário das pessoas que levamos para a faculdade, em torno de 150 jovens que aumentaram, que ingressaram, né? E além de jovens, pessoas que já tinham concluído o ensino médio há anos, estavam parados e também voltaram a sonhar, a dizer, poxa, vamos preparar pessoas de 30, 40 anos, ó, vou fazer um curso a nível superior. Então sabemos da importância disso, temos bolsas universitárias hoje, que pagamos alguns estagiários hoje no município de Xangrande, né, sempre buscando pessoas que tenham uma dificuldade maior. Isso oportunizou a centenas de famílias xangrandenses a poder fazer o curso a nível superior. E além disso, preparando a base do nosso município. Não erradicamos um dos grandes maus, né, da educação. Talvez o pior da educação a nível nacional, que se chama o multisseriado. Então, erradicamos no nosso município, nucleando as escolas, construindo escolas novas. Estamos reformando aí, ontem mesmo estava visitando a escola 15 de março, que é a nossa maior escola, onde ela está passando por uma verdadeira reconstrução, onde iremos entregar nesses próximos meses a população, a escola 15 de março, a escola Nossa Senhora de Fátima, a escola Sandra Siqueira, que já foi entregue, e a escola 20 de dezembro. São quatro escolas que nesse ano está passando por essa reforma, estamos entregando. A escola lá de Japarandu, uma escola modelo de ponta, né, onde na zona rural hoje, uma escola daquela, realmente é você fazer a diferença. E um ponto importante, Clepso, que temos na educação, é a questão do transporte escolar. Chã Grande talvez seja a única cidade, ou uma das poucas cidades do estado de Pernambuco, que tem 100% de todo o transporte escolar feito por frota própria.
Isso, não é alugado não, né?
Não tem nenhum carro alugado, não são ônibus e micro-ônibus bem conservados, dando uma garantia, uma segurança maior para as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos alunos, e além disso, trazendo uma economicidade para o município. Então, desde quando assumimos, né, o contrato naquela época era em torno de R$200 mil. Imagine hoje, né, com os aumentos que tiveram as coisas.
Tá para lá de 600 ou 500 mil por mês.
Quanto é que a gente teria que pagar mensalmente para ter um transporte terceirizado? E hoje o transporte próprio, além de trazer uma condição de economicidade para o nosso município, ele traz todo esse conforto, toda essa garantia para todos os alunos da nossa cidade.
Então o senhor revolucionou a educação de Chã Grande, porque o senhor está me dizendo o seguinte, Diogo, que o senhor conseguiu veículo para o transporte do universitário, o senhor conseguiu levar o vestibular para Chã Grande, para o Chã Grandense não ir para outra cidade, o senhor conseguiu desconto de até 50% na mensalidade, ou seja, a mensalidade que é 600 fica por 300, e o senhor conseguiu bolsas que a prefeitura paga para as pessoas de baixa renda, os que são declarados na forma da lei pobres. E o senhor conseguiu 100% da frota da educação própria, sem precisar alugar. Então o senhor deu uma tapa muito grande na educação, o senhor está transformando vidas. E quando o senhor diz, prefeito, que 150 alunos entraram para um curso universitário, nós estamos falando de 150 pessoas que saíram do ensino médio, que concluíram com êxito o ensino médio, que fizeram o vestibular, que estudaram, se dedicaram e que entraram numa faculdade. E que daqui a pouco vamos ter Chã Grande, vai ter mais 150 profissionais formados nas mais diversas áreas. Odontologia, fisioterapia, o médico, professor, vários cursos. Então, prefeito, o senhor realmente está de parabéns. Estou falando isso aqui para lhe agradar, mas isso é difícil, porque o senhor trouxe aqui o efeito dominó. O senhor foi lá atrás. O senhor não vamos colocar o transporte universitário. Isso só não basta. O senhor foi, colocou o transporte universitário, o senhor deu o desconto no curso, o senhor levou o vestibular e o senhor revolucionou a frota do município. Isso é muito bom de se ouvir. Não é à toa que o senhor é considerado um dos melhores gestores da região. Prefeito, eu vou pedir licença ao senhor rapidinho. Nós vamos fazer um intervalo rápido para respeitar aqui os horários e depois do intervalo eu continuo falando com o senhor, tudo bem? A gente volta já já. Estamos conversando com o Diogo Alexandre no Jornal da 98. Não desligue o seu rádio, a maior audiência do horário.
Você está no Jornal da 98. Voltamos em instantes. Voltamos a apresentar o Jornal da 98. Jornal da 98. Via satélite.
Estamos de volta ao vivo na Rádio Amaragi FM 98,5, Clima FM 98,5 e também Chã Grande FM 985 e a Vila de Santa Luzia 104,9. Hoje somos a maior audiência desse horário.
Clebson Amsterdã, o inoxidável do rádio.
Estamos conversando hoje com o prefeito da cidade de Xangrande, Diogo Alexandre, que muito gentilmente atendeu o nosso pedido sexta-feira passada e na sua agenda marcou para o dia 7 e aqui está ele, honrando seu compromisso, né? Já é famoso por honrar o compromisso. Está aqui Diogo Alexandre para conversar conosco no Jornal do 98. É muito bom conversar com quem tem o que conversar, né? Tem uns prefeitos que às vezes a gente traz para dar entrevista e o cara fica só se autopromovendo, somente se elogiando, né? E não conta nada do que fez da sua gestão. Diogo, eu estava dando uma observada aqui nas redes sociais da Prefeitura de Xangrande, inclusive quero mandar um abraço aqui para o Sérgio, que fica responsável pela sua mídia, para o Max, para o Jonathan, para todo mundo que trabalha aí na sua equipe de comunicação. E eu estava observando aqui nas redes sociais da Prefeitura de Xangrande que foram dados muitos aumentos nos pisos dos funcionários da prefeitura. Isso mostra um compromisso que o senhor tem com o setor administrativo e pessoal. Por exemplo, o senhor deu um reajuste de 42,86% para os operadores de máquina, que às vezes é uma categoria até esquecida, né, pelos gestores diante a administração. O senhor deu um aumento de 66,67% à assistência social. Deu um aumento de 65% aos enfermeiros e enfermeiras da saúde de Xangrande. E deu um reajuste de 42,86% no salário dos motoristas. Houveram outros reajustes, além destes já citados, Diogo?
Fisioterapeuta, farmacêutico, engenheiro agrônomo, assim, várias profissões, os dentistas também, os odontólogos, conseguimos dar um aumento. Então, todos os funcionários que tínhamos de carreira dentro do município, que são técnicos já a nível superior também, nós conseguimos fazer com que com muita responsabilidade, lógico, para não ter a garantia de pagar rigorosamente em dia, cumprir com todas as obrigações de 13º, um terço de férias, né, nós conseguimos realmente dar um salário, dar uma melhorada. Sabemos da dificuldade, Clebson, que hoje passa a economia do país, né, onde o dinheiro está perdendo valor, onde você vai no supermercado e a cada dia que passa praticamente é como tivesse dobrado o preço das coisas, o combustível. Isso faz com que caia o poder aquisitivo das pessoas e principalmente o assalariado, né, que passa o mês todo trabalhando para no final do mês receber aquela quantia. Então fazia um certo tempo que essas pessoas, esses profissionais não tinham reajuste, e mais do que justo a gente olhar para os nossos funcionários, para as pessoas que diariamente trabalham prestando serviço para toda a população, e através dessa valorização podermos também, como gestão, né, como a própria população também, cobrar uma qualidade do atendimento, um atendimento com mais eficiência, né, que isso sempre buscamos fazer dentro da nossa administração. Eu sempre coloco nas nossas reuniões que do possível para o ideal existe uma distância enorme, né, quando a gente vai olhar o que é possível você realizar e qual seria o ideal, né, para a gestão pública. Isso existe uma diferença, um abismo entre isso. Mas o nosso papel, a nossa obrigação, na nossa perseverança, na nossa persistência, né, sendo aquela pessoa muitas vezes parecendo que está enxugando gelo, dando murro e ponta de faca, mas é acreditar, persistir, para que possamos todos os dias dar um passo, sempre buscando o ideal. E é dessa forma que fazemos a nossa administração, sempre olhando em todos os setores, né, sempre busquei fazer uma gestão política, do ponto de vista político também, com muita transparência, com muita sinceridade. O que dá para a gente faz. O que a gente não pode, realmente a gente explica, ó, não está podendo fazer, vamos estudar aqui, vamos buscar, né, alguma solução, mas no momento a realidade é essa. E é dessa forma, né, que nós fomos aos poucos ganhando a confiança, ganhando a credibilidade de todos, né, fazendo com que possamos criar um ambiente saudável em todos os setores da nossa administração, porque no final quem ganha é a própria população, de ter um funcionário recebendo em dia, né, ter um funcionário que está recebendo um salário que dá uma certa tranquilidade. Exato. Dele poder sair de casa, chegar no serviço e dizer, não, o salário que eu estou ganhando hoje, minha família vai ficar lá, mas não vai estar com o bujão seco, não vai estar faltando nada no armário, porque vai estar para a gente comprar. Os professores, a educação, Clebs, nós fomos um dos poucos municípios que deu aumento, né, na íntegra e de uma forma geral, dentro do plano de carreira. Teve muitas vezes municípios que deu percentual, mas não aplicou no plano de carreira. Então, aquele professor que recebia acima do piso, né, ele não aplicou o percentual de aumento. Então, nós demos na íntegra, isso realmente apertou um pouco. Né, fizemos uma reunião com todos os professores lá na quadra da escola João Faustino de Queiroz, explicamos a realidade, mostramos lá quanto tinha chegado no município.
Bem transparente, o senhor foi, né?
Do Fundeb, né, com toda a transparência, quanto tinha chego até aquele momento do Fundeb, né, quanto era a nossa folha, né, e o esforço administrativo que iríamos fazer para que pudéssemos realmente aplicar todo aquele percentual. Mas entendendo a importância dos professores, falando com eles, né, realmente para todos nós vestimos a camisa, porque todas essas conquistas, quando falamos aqui da educação, da saúde, que falamos do transporte escolar, construção de escolas que estamos realizando algumas, outras já foram entregues, reformas, tudo isso só é possível, né, com todos acreditando no projeto e todos remando na mesma direção. Então a educação hoje de Xangrande realmente ela tem se destacado. Nós somos um dos poucos municípios do estado de Pernambuco que tem toda a educação informatizada. Para você ter ideia, anualmente nós gastávamos em torno de 150 a 180 mil de caderneta que tinha que ser confeccionada.
Para fazer a chamada dos alunos.
Para fazer a chamada, a caderneta. E através desse sistema, hoje nós...
Como é que funciona, Diogo?
O sistema, Clebson, é uma plataforma de demos tablet a todos os professores, né, para que eles realmente pudessem desenvolver...
Todo professor de Xangrande tem um tablet.
Demos um tablet a todos os professores, né, e através do sistema, o próprio professor, a chamada dele é através do sistema, o assunto que ele vai aplicar, ele coloca no sistema.
E a Secretaria de Educação de Xangrande já sabe tudo. Quantos alunos estão em sala, se o plano de aula está tudo já lá no sistema já.
A gente consegue acompanhar de uma forma online, né, uma forma imediata. Então, quando hoje, por exemplo, na parte da manhã, lá na nossa Secretaria de Educação, sabemos quantos alunos estão na sala de aula, né, aqueles que faltaram, né, temos lá que quando eles faltam 3 dias seguidos, entramos em contato com o responsável.
É mesmo, Diogo?
Entramos em contato e isso fez com que pudéssemos combater a evasão escolar.
Boa.
Então, tem um acompanhamento mais eficiente, né, juntamente com a secretaria e os alunos do nosso município. Então esse sistema só da caderneta tem uma economia de 180 mil ano.
Olha pra isso.
Né, pagamos hoje em torno de 20 mil reais por mês ao sistema. Então o sistema custa para o município 240 mil ano. Só da caderneta já economizamos 180 mil.
Ou seja, 11 meses de economia. 11 meses de economia, isso é muito bom, Diogo. Agora, Diogo, você falando aí desses aumentos na área dos funcionários, você não conseguiria fazer isso sozinho, porque, claro, que você precisa ter na Câmara de Vereadores, né, uma bancada para lhe dar um suporte, para lhe dar uma ajuda. Como é que está a sua relação hoje com a Câmara de Xangrande e o presidente da Câmara de lá?
Então, assim, aproveitar para mandar um abraço, né, Jorge Luiz, o presidente da Câmara, né, e os vereadores Ninho, Inaldo, Célia, Demi, Anderson, Bolão, né, até mandar uma boa recuperação para o nosso amigo Bolão, que passou por um procedimento aí, mas graças a Deus está bem. O Edson e Ninha de Zé Maria, né, que fazem parte da nossa bancada.
O senhor tem a maioria na Câmara?
São 9 vereadores.
Né, de quantos?
De 11. de 11 vereadores.
Só dois é contra. É,
temos 9 vereadores que fazem parte da nossa bancada, né, que sempre fazemos reuniões, né, e nessas reuniões discutindo os problemas. Né, o vereador, ele tem um papel importante, é um político, como diz, o político mais próximo da população.
É.
Né, cada um tem a sua particularidade, às vezes o vereador que é mais ligado a uma comunidade, que é ligado à zona rural, a um bairro, a um segmento. Então isso é importante para que possamos realmente ter informações lá da ponta e todas as reuniões sempre discutindo as formas, né, que podemos fazer. É, explicamos também, mostramos para ele as limitações administrativas que temos, que nossa vontade seria fazer tudo de uma vez só.
É verdade. É,
mas sabemos que as coisas não funcionam dessa forma.
A lei não permite, né? Né?
A lei não permite e as coisas de Deus sempre é perfeita, porque eu vejo tanta coisa, Clebson. Muitas vezes a arrogância, a prepotência, é, pessoas que pensam que é isso e aquilo, e a gente não é nada, né? Todos nós.
Tudo somos, passageiro, né?
Somos iguais. Então, e sendo dessa forma, e muitas pessoas já agem dessa, com esse pensamento, imagine se a gente pudesse, né, se pudéssemos fazer tudo de uma única vez. Então, sempre realizamos reuniões. E nessas reuniões discutindo o problema. Então, mandar um abraço, agradecer assim, a confiança que os vereadores da nossa bancada, né, depositam nesse nosso projeto que temos para o município Xangrande, essa proposta de desenvolvimento para a nossa cidade. E nesse conjunto é que realmente podemos, né, construir, né, essa mudança diária e cotidiana lá no município de Xangrande.
Saindo da educação, saindo do legislativo, vamos agora para o turismo. O senhor recebeu na sua cidade o ministro do turismo, que foi levar uma novidade boa para a cidade, que é a inclusão de Xangrande no roteiro do turismo. Falando em turismo, vem justamente o calendário de eventos da cidade. O senhor tomou a decisão de adiar, né, a realização do São João em decorrência das fortes chuvas que castigaram, inclusive, a cidade que o senhor administra. É, existe uma possibilidade de, neste ano ainda, Xangrande realizar sua tradicional festa de padroeiro?
Não, temos a festa junina.
A, né, festa junina, perdão?
É, as festas juninas. Vamos aí, Clebs. Tivemos esse pensamento, né, no momento que começaram as chuvas, no mês de maio, na nossa região, Zona da Mata, Xangrande, nessa linha, vindo para cá, é o último município da Zona da Mata, Gravatá já é Agreste, estamos aqui nessa transição. E conseguimos, diante de estar na região, com muitas chuvas, né, e a própria APAC, a Agência Pernambucana de Águas e Climas, eles tinham um diagnóstico que até aquele momento tinham tido chuvas fortes, mas a tendência era ter chuvas do mesmo volume ou até mais fortes do que tinha acontecido até aquela oportunidade. Então fizemos uma reunião com toda a nossa equipe e achamos mais prudente, né, decretarmos um estado de emergência lá no município e suspender o festejo junino, porque não sabíamos o que poderia acontecer ainda das chuvas, de uma forma preventiva, né, e fazer com que pudéssemos realizar no segundo momento. Então, focamos na zona rural, hoje temos os equipamentos funcionando, né. Ontem conversava com o pessoal lá de Matias, que eu quero aproveitar a oportunidade e dizer a eles que estamos, né, fazendo uma operação hoje lá, num trecho lá onde teve uma obra da Compesa, da adutora, e estava muito prejudicado, e o pessoal, uma estrada que praticamente ficaram isolado. Então, nós estamos...
É o sítio Matias.
É o sítio Matias.
Certo.
Então, estamos lá fazendo essa recuperação e focamos em dar uma condição aos agricultores. Hoje temos uma escavadeira hidráulica lá na pissarreira. Essa pissarreira, Clebson, eu vejo que é um maior, talvez, patrimônio da agricultura do município de Xangrande. Então, foi adquirida na nossa gestão lá no passado.
Dá para tirar muita pissarra ainda?
Para você ter ideia, nós adquirimos lá no meu primeiro mandato, em 2010, nós compramos. Em 2007, nós compramos essa pissarreira. E de lá para cá, ela tem sido explorada, né, constantemente. E agora é que tem material.
Graças a Deus, a pissarreira lá é boa, viu?
Então, assim, uma jazida muito boa. Para mim é o maior patrimônio da agricultura. Então, isso aí foi um ganho muito grande. Então temos uma escavadeira hidráulica hoje, né, de segunda a sexta cavando. Temos caçambões, patrol, pá carregadeira, retroescavadeira, todo o nosso equipamento trabalhando constantemente de segunda a sábado temos trabalhado com o nosso equipamento e essa escavadeira trabalhado lá de segunda a sexta com carregamento de pissarros. Então, certo. Isso dá uma condição para que durante esse inverno, né, logicamente que as estradas precisam ser recuperadas, porque é impossível no período de inverno você ter as estradas, e principalmente no volume de chuvas que tivemos, dizer que as estradas estão em perfeita condições. Então vamos trabalhar ainda na recuperação. Esses equipamentos, ele dá um custo em torno de R$700 mil mês, que é caríssimo, né? Só de combustível, duas patroas, três retroescavadeiras, uma pá carregadeira, andando constantemente segunda a sábado, imagina o preço de diesel quanto está.
É verdade.
Então, assim, é um custo altíssimo, né? Mas nós focamos nessa linha. E através, Clebson, como falamos das casas lá atrás, né, e tantas outras ações, o Nilton Carneiro 2 era o bairro que tinha a maior injustiça na questão de infraestrutura, né, social lá para as pessoas.
Então, o Nilton Carneiro fica do outro lado da BR ali, onde para quem vai para o
Sanhaçu.
Para o Sanhaçu.
Então nós pegamos nesse mandato agora a Nilton Carneiro sem saneamento, sem escadaria, sem pavimentação. Ampliamos a iluminação e hoje é um bairro 100% pronto de infraestrutura, com 100% de escadaria, calçamento, de rede de esgoto. Então isso também proporcionou para que realmente a escadaria levasse as águas para onde vai o caminho da água. Então tudo isso...
Não bastava só construir escada, isso também fez o lugar para a água correr, não é isso?
Então isso certo. Fez com que é uma obra preventiva na questão da chuva. Então não tivemos perca nenhuma de vida. Isso é importante.
Já pensou se você não tivesse preocupado com as escadarias de Chão Grande? O pessoal ali tem sofrido demais, prefeito. Porque o pessoal de cidade menos desenvolvida do que a cidade de Chão Grande, bairros menos desenvolvidos como Chão Grande, sofreram muito. Só vi quantas pessoas morreram lá na capital, na região metropolitana. Imagina Chão Grande sem as escadarias e sem esse lugar para a água escorrer, né? Tinha acontecido desastres imensuráveis na cidade de Chão Grande. Mas graças ao senhor e à sua gestão, construíram essas escadas, melhoraram aí o acesso às comunidades. Vejam aí o Nilton Carneiro aí, todo com infraestrutura, né? Isso é muito bom de se ver.
Então a gente, Clebson, fez todo esse trabalho, né, e focamos nesse momento. E sabemos também da importância do festejo junino. Né? Então vamos agora, ou no final de agosto, ou na primeira semana de setembro, estamos negociando a contratação de bandas, né, e vamos realizar o nosso São João fora de época, né, devido à questão das chuvas, onde isso é importantíssimo para a geração de renda para ambulantes, né, fomentar a economia do município, principalmente nesse momento, lojas de roupa, supermercados, lanchonetes, restaurantes, bares, né, tudo isso é importante. Então acredito que ainda, ou no último final de semana de agosto, ou no primeiro final de semana de setembro, iremos realizar os nossos festejos, para que possamos realmente dar essa movimentada lá na nossa cidade.
Então vai ter festa de São João em Chão Grande, sendo que ou no finalzinho de agosto ou no comecinho de setembro, durante o final de semana, no primeiro final de semana de janeiro, aliás, setembro, ou na última semana, final de semana de agosto. Muito bom. Prefeito, eu soube que o senhor esteve em Brasília recentemente, e lá em Brasília o senhor conseguiu aí um grande volume de recursos que vão ser injetados na infraestrutura da cidade de Chão Grande. Inclusive, prefeito, eu fiquei sabendo que o senhor vai construir um parque, não sei se é bem isso, que o senhor vai construir também calçamento, asfalto, não sei como é que é, eu quero que o senhor explique aí quantos milhões de reais o senhor conseguiu em Brasília e o que é que o senhor vai fazer com esse dinheiro.
Clebson, graças a Deus, né, a gente brinca, né, e diz que sempre buscamos tornar sonhos realidade. Então, hoje eu posso, antes de falar desse recurso, falar de duas obras, que são obras faraônicas, obras que muitos não acreditavam, aqueles que não gostam de Chão Grande, torcem para... É aquele time que torce para dar errado.
Do quanto pior, melhor. Tem pior, disso lá em Chão Grande?
Tem aqueles que não gostam, né, de Chão Grande. Então hoje.
Então você que torce contra ao prefeito Diogo Alexandre, prepare as malas, porque a obra que esse homem vai fazer, somente o faraó do Egito conseguiria em tempos difíceis como esse. Que Que obras são essas, prefeito? Duas que o senhor vai citar agora aí.
Temos aí a pavimentação da Mangueira, são em torno de 9 quilômetros, aos poucos.
O senhor vai pavimentar de Xangrande até o Sítio Palmeiras?
Mangueira. Já iniciou a obra, né? Já estamos lá. Paramos agora nesse mês de maio e junho, devido às chuvas.
Certo.
Mas já está para a empresa retomar agora.
Asfalto ou paralelepípedo?
Paralelo.
Eita,
aí. Vamos colocar
paralelo. Quero ver agora a chuva levar, né? Um serviço bem feito desse.
Então são 9 quilômetros. É um compromisso nosso com aquela comunidade. É a região rural maior que temos, de maior produção de produtos agrícolas. Então isso é um sonho que estamos tirando pedra a pedra do papel e tornando ele realidade. Acredito que até o início do próximo ano estaremos concluindo 100% dessa obra, que já está em andamento. Aí, além dessa obra, quando tivemos a visita do ministro Carlos Brito, onde eu quero agradecer a ele e agradecer também ao ex-ministro Gilson Neto, por ele conhecer, na época que estava à frente do Ministério, por ele conhecer o potencial de Xangrande, a nossa realidade, né, da nossa região.
Gilson é o seu amigo, né?
Ele foi importante. E atende. Ele foi importantíssimo para que pudéssemos realmente agariar esse recurso. Então, a questão da rota turística, né? Já falávamos dessa rota desde 2017, né, para você ver como as coisas, você tem que ter uma persistência. E muitos, eu dizia lá atrás, né, em 2017, dizia que iríamos fazer uma rota turística em Xangrande, e Xangrande iria ter duas realidades, uma antes da rota turística e outra após a rota turística. Já tínhamos executado a primeira etapa, né, onde passa pela hidroponia do grupo Verdão, Verde Frute, passando pela Cachaça Sanhaçu, que hoje é conhecida não apenas nacionalmente, mas internacionalmente, com prêmios, né, até a nível internacional.
Isso é verdade.
Isso é um orgulho para nós, né, termos a Cachaça Sanhaçu ser da nossa terra, e desde o primeiro momento mandar um abraço para toda a família no nome de Otto da Cachaça Sanhaçu, né, que desde o primeiro momento, mesmo quando começaram o fabrico, que não era conhecida, botava lá Cachaça Sanhaçu, município Xangrande, e colocava mesmo Xangrande.
E depois que ficou famosa, manteve a identidade da fabricação como sendo de Xangrande.
De Xangrande.
É um orgulho.
Passa pela Cachaça Sanhaçu e tínhamos concluído essa primeira etapa ali perto do estádio municipal. E a visita do ministro foi a ordem de serviço, foi um recurso em torno de 4 milhões de reais, que são 8,4 quilômetros de pavimentação, passando pela Capela Padre Pio. Hoje temos a Capela Padre Pio, que nas suas festas já é conhecida, não apenas no estado de Pernambuco, mas são caravanas que vêm de todo o Nordeste. A última que tivemos agora no mês de maio foram mais de 40 caravanas.
Oxe,
que chegaram lá no município de Xangrande.
Quer dizer que Xangrande tem turismo rural, tem turismo religioso, é uma cidade turística. Xangrande é uma cidade turística. Só faltava explorar mais isso, não é isso?
E nessa Capela Padre Pio existe um trabalho de tornar o santuário. Então, tornando o santuário, isso vai projetar esse turismo religioso, não apenas a nível nacional, mas a nível internacional, né, por Padre Pio ser muito conhecido na Itália. Então isso vai atrair, né, fiéis do mundo inteiro na questão do turismo religioso. Então passa pela Capela Padre Pio, passando pelo Sítio Mutuns, Sítio Frecheiras, e chegando, né, ali em Malhadinha, onde vai concluir o calçamento. É perto do Hotel Highlander. Então isso é uma obra que realmente nós vamos levar o desenvolvimento a da Mangueira, sentido Sítio Macacos, e esse aí Sítio Mutuns, Frecheira, levando o desenvolvimento também para o interior, para a zona rural. E além disso, Clebson, facilita o escoamento dos produtos agrícolas, melhora a qualidade de vida e segurança de toda a comunidade, toda a população que por ali passa, a valorização das propriedades.
Sim.
Né, porque a partir do momento de uma pavimentação dessa, logicamente que tem uma supervalorização, e atrair investidores para o nosso município, gerando, que é o maior desafio de uma gestão pública, é você gerar emprego para a sua população. Então, com isso, não tenho dúvida que vamos atrair investidores de condomínios privês, isso gerando emprego no primeiro momento da construção e posteriormente de segurança, de faxineira, né, de porteiro. Então tudo isso vai fazer com que a economia e o município de Xangrande desenvolva. E depois dessas duas obras, né? Graças a Deus que foi essa última ida nossa em Brasília, uma proposta nossa que tínhamos trabalhado desde janeiro, que vínhamos trabalhando nela, fazendo uma gestão.
Peraí, o senhor tem mais obra ainda? O senhor falou que tem uma obra aí de calçamento até sítio
Mangueira
e outro que vai para outro sítio?
Que outro que vai, que passa por Mutuns,
até chegar no Highlander.
Até o Highlander.
É uma obra tirada, quer dizer, já, só nessa brincadeirinha já dá aí quase 17 quilômetros de...
São 9 mais 8.4 quilômetros.
Aí quase 17 quilômetros ou mais.
17.4 quilômetros.
Olha para isso.
Que estamos aí já em execução, né? Que já começou.
Já começou.
Já começou.
E tem mais obra ainda, prefeito? E
fora Fernando? Isso, Clebson, aí primeira mão aqui no seu programa, né, nessa última ida para Brasília, uma proposta que vínhamos trabalhando desde janeiro, conseguimos aí mais um investimento grande para o município de Xangrande, em torno de 6 milhões de reais. Então, 3 milhões para a construção de um centro de eventos. Vamos fazer um pátio de eventos no município de Xangrande.
Como é que é, prefeito, o senhor vai fazer um pátio de eventos, um centro de eventos?
Um centro de eventos.
Aonde vai ser? Já tem um local
aí
lá?
Aí estamos ainda em estudo em dois locais.
Certo.
Para vermos isso. Então, porque Xangrande hoje, quando realizamos a festa de São Sebastião em janeiro.
É pequena ali, né?
A festa de São José, né, no mês de março. A festa do trabalhador no mês de maio. Os festejos juninos, a festa do agricultor.
Que era o senhor vai fazer uma coisa que Gravatá não fez.
Aí sempre traz um transtorno muito grande, né, no centro da cidade. E esse centro de eventos que vamos fazer, né, vai ser um centro onde vamos agregar valor, né, o volume de recurso é considerável, 3 milhões. Então vamos agregar valor para que ele tenha ferramentas como mirante, algum tipo de equipamentos, que eles possam ser explorados não apenas... na realização de festas,
depois de evento, dinheiro, né?
Mas também, né? Né, diariamente ser utilizado pela população e mais um ponto turístico dentro da nossa cidade. Então conseguimos 3 milhões, está empenhado. Vamos agora juntar esse time nosso, nossa equipe, para fazer todo o trabalho de projeto, de proposta, de contratar a empresa. E posteriormente, pós-eleição, por causa da lei eleitoral, nós conseguimos destravar o recurso e dar ordem de serviço e executar essa obra.
Deixa eu entender aqui, prefeito. Quer dizer que, por exemplo, vocês fazem a festa lá na Avenida São José. Aí quer dizer que essas festas que aconteceriam ali vai acontecer no futuro nesse centro de eventos.
Nesse centro de eventos, onde é com estacionamento, com toda a infraestrutura, né, para não trazer transtorno para o comércio local, né, e dentro da nossa cidade.
Coisa boa, prefeito.
Além disso, Clebson, esses 3 milhões... conseguimos mais R$1.935.000, em torno de R$2 milhões, que é para a construção de um parque municipal, que vai ser naquelas lagoas de estabilização ali na margem da PE-71.
O senhor vai construir um parque da cidade, um parque municipal, que é ali nas margens da BR-232, próximo àquele posto de combustível.
Não, da PE-71.
Da PE-71, perdão. Depois do Santo.
Da PE-71, depois do Santo, do lado direito.
Do lado direito.
Em sentido Gravatá Xangrande, né? Do lado direito. Enfrenta o posto Rosa de Ouro, né? Do nosso amigo Gordo, do seu Dé da Banca. Né, mandar um abraço. Então vamos construir ali um parque municipal. Então é um investimento de 2 milhões. E conseguimos mais R$1 milhão de pavimentação, que são todas aquelas ruas de acesso à Academia da Saúde após o fórum. Então, quando passa o fórum de Xangrande, né, todas aquelas ruas por trás, né, e ciclo vizinhas, nós conseguimos o recurso para aquela pavimentação. Então acredito que ou no final desse ano, né, ou no início do próximo ano, estaremos, com a graça de Deus, primeiramente dando ordem de serviço, né, começando essas três execuções dessas obras. Né, são obras que realmente é um marco, é um divisor de água no município de Xangrande.
Sem dúvida nenhuma, prefeito. O senhor está fazendo três... Vejam só, atenção, Xangrande, Gravatá e Amaragi. O prefeito está anunciando aqui que vai construir um parque municipal, ali onde ficavam aquelas lagoas ali de tratamento de água de esgoto. Vai construir um centro de eventos para receber todo o fluxo de evento do município e vai pavimentar uma área ali após o fórum, não é isso, prefeito?
É isso aí, Clebson. Então, esse projeto que nós temos de preparar Xangrande turisticamente, né, para o Brasil, feito até um ministro, né, que era um pleito nosso, de incluir Xangrande, né, dentro dentro do catálogo de pontos turísticos, né, de uma cidade turística, não apenas a nível nacional, mas levando através da Embratur na programação, né, na divulgação dos pontos turísticos aqui do Brasil para o mundo inteiro, né, então isso era um pleito nosso, então conseguimos incluir Xangrande lá, né, um compromisso do ministro Carlos Brito, isso é importantíssimo para nós, e todo esse trabalho, né, de trânsito, de sinalização, dessas obras estruturadoras, de tirar, né, a realização desses eventos do centro da cidade, é preparar Xangrande para receber o turista, não apenas da região, não apenas do estado de Pernambuco, não apenas do Brasil, mas do mundo inteiro, de uma forma, de uma cidade saudável, uma cidade onde o nosso foco turístico é um turismo, né, de qualidade de vida, né, vamos focar muito, temos focado nisso, né, no turismo ecológico, na rota ecoturística, no turismo rural, no turismo realmente que traga uma qualidade de vida para as pessoas. Então isso é um planejamento estratégico, né, onde quando a gente começa a falar, né, desse projeto, Clebson, nós podemos ver que é uma engrenagem que tudo tem que fazer parte, né, desde a educação, né, para a gente preparar a nossa população para realmente ter, né, jovens, né, preparados em todas as áreas, que através da educação que tem um olhar diferente, e que possamos realmente, né, fazer com que Xangrande ela seja reconhecida, não apenas no estado de Pernambuco, que hoje é reconhecida, mas no Brasil inteiro e para o mundo inteiro. Então é um trabalho de médio e longo prazo, como no início da entrevista eu colocava, que nós fazemos um planejamento não apenas de um mandato, né, não apenas de um governo, mas uma política de Estado, uma política que ela ultrapasse realmente gestões, que ele ultrapasse, que a gente possa cravar. Pronto, esse sistema educacional hoje, ele está tão enraizado dentro do município, que independente de qualquer gestão que possa acontecer, para um gestor retirar esse sistema...
Fica difícil,
porque vai estar toda a comunidade inserida
habituada já, né?
Habituada, todos os professores, né, todo o nosso corpo da educação, e através disso, né, podemos realmente fazer com que Xangrande, a cada gestão, a cada prefeito que venha, ele só olhe para frente, que ele dê outros passos, que possa dar sequência a esse
projeto. O senhor não faz coisa para poder ficar 4 anos, o senhor faz coisa para ficar a vida inteira, não é isso? Ninguém vai destruir os calçamentos, ninguém vai destruir as escadarias que o senhor fez, ninguém vai derrubar as casas que o senhor fez, ninguém vai mudar esse sistema de educação que o senhor está criando, ninguém vai acabar com o centro de eventos que o senhor vai criar, ninguém vai destruir o parque que o senhor vai construir, ninguém vai arrancar aí os paralelepípedos na zona rural que o senhor vai construir. Então, prefeito, o senhor está fazendo trabalho que olha, é trabalho de deputado, viu? É trabalho de governador. E deixa eu lhe perguntar uma coisa, prefeito. Já que nosso programa tem 3 minutos, nós temos que encerrar às 8h50 para entregar o horário para as emissoras filiadas. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. O senhor tem aí, vamos dizer que esse ano está acabando já, o senhor tem aí 2 anos de governo, como é que fica o seu coração, prefeito? Sabendo que essas maravilhas, essas coisas boas que o senhor está fazendo para a sua cidade, tem assim um ciclo para terminar. O senhor não pode ser candidato em 2024. Eu acho que, prefeito, eu não estava programado para falar isso aqui no ar, que Xangrande está precisando de um representante a um nível maior. Eu acho que o senhor já ultrapassou os patamares de um prefeito. Eu acho que, eu não sei se o senhor tem esse interesse de ser candidato nessas eleições, mas o senhor seria um bom deputado, não para Xangrande, mas um deputado para Maragi, um deputado para Gravatá, um deputado para Xangrande, um deputado para Primavera, um deputado para essa região que precisa de um legítimo representante que nos representa aí na Alep ou na em Brasília. Mas o senhor está fazendo um trabalho, prefeito, que não estou aqui para lhe bajular, certo? Há muito tempo que eu não estava conversando com o senhor, mas agora que eu estou entendendo mais a sua gestão, como é bom receber o senhor aqui na rádio para o senhor falar sobre esses assuntos. É trabalho que deputado, Deus nos me ouça, prefeito, é um trabalho que nem todo prefeito de Pernambuco está fazendo. Eu já viajei tanta cidade aqui nesse sertão, nesse agreste, e o senhor está fazendo por Xangrande o que nem todo mundo teve coragem de fazer por uma cidade. Parabéns, viu, prefeito? De coração mesmo. Clebson Amsterdão Tricolor está lhe passando isso para o senhor de coração. Parabéns. Eu não consegui transferir meu título para Xangrande, não. É uma pena que eu não vou conseguir voltar, não voltei no senhor. Mas eu ia quase transferir para Xangrande. Mas eu tenho um compromisso com o Joaquim aqui em Gravatá. Eu acho que na política a gente tem que ter começo, meio e fim. Ninguém está aqui para sempre, é uma questão realmente humana e espírita, mas o senhor está deixando a história. E quando o senhor partir, porque todos nós vamos partir, eu acredito que as pessoas não vão dar só o nome de uma rua ou o nome de uma avenida, não. As pessoas vão levar o seu nome na história da cidade de Xangrande como prefeito que mais fez por Xangrande em toda a sua história. Talvez mais do que o João Prudente de Santana, né? O primeiro prefeito da cidade de Xangrande. Eu acho que o senhor, de lá para cá, foi um dos melhores prefeitos de Xangrande. E Xangrande não pode se arrepender de ter depositado esse voto de confiança no senhor.
Não, Cleber, só assim, temos ainda essa missão, né? 2 anos e meio, podemos dizer assim, de mandato. Nossa família política, que eu gosto de falar, porque a gente sempre trabalha, né, em sintonia, nós sempre trabalhamos para realmente dar uma sequência, né, e dar um prosseguimento a todo esse pensamento, a todo esse projeto que temos desenvolvido. Então, no momento oportuno, eu não tenho dúvida que teremos nesse time político, né, pessoas que já temos, né, pessoas aí que têm total condição de tocar esse projeto, e logicamente estaremos lado a lado, né, fazendo com que as coisas aconteçam da forma que deve acontecer. E esse projeto, essa proposta que temos para o município de Xangrande, de todo esse desenvolvimento, né, de tudo isso, é uma coisa que, quando a gente fala em rota turística, fala no desenvolvimento turístico, são projetos de médio e longo prazo.
Sim.
Né? Muitas vezes eu dizia ao pessoal, quando a gente fazia essa questão universitária, né, a gente faz porque a gente sabe que alguns são gratos, outros não são, mas mesmo que não tenha aquele, seja aquele projeto eleitoreiro, da pessoa dizer, eita, ó, o cara me deu isso, eu estou aqui. Mas é um projeto que realmente muda a vida das pessoas.
Isso.
Então vamos dar sequência a isso. Eu fico chegando ao final, né? A única coisa que, quando encerrava em 2012 e saindo, eu fui e sou muito grato a Deus, porque naquela oportunidade o que eu pedi a Deus era de sair, né, e ter a tranquilidade da minha consciência, de ter dado o meu melhor, de ter lutado, de ter persistido, de ter feito as coisas da melhor forma possível. Logicamente não existe gestão perfeita, não existe gestor perfeito, né, porque somos seres humanos, temos os nossos defeitos, as nossas falhas. Eu me cobro muito, né, sempre buscando amanhã ser melhor do que hoje. Cobro muito da nossa equipe para que possamos realmente ter esse sentimento de estar buscando melhorar a cada dia que passa. Né, e esse trabalho, Clepso, de uma forma de região, assim, política, né, antes de colocar meu nome a candidato, né, a prefeito lá em 2004 pela primeira vez, eu sempre fui inserido dentro de projetos sociais, né, a gente tem um bloco arrebento, que lá eu era garoto, nem, né, pensava nisso, o campeonato xangradense de futebol, né, lá no Ipiranga ainda, que era Careca, a gente teve uma época que parou, a gente, poxa, bora retomar essa questão aqui como desportista lá na nossa cidade, né, sempre fiz parte da Igreja Católica, sou católico apostólico romano, né, praticante, né, então sempre fiz parte já do conselho da Igreja Católica, muito antes de pensar ou deslumbrar até de ser algum cargo político, de ser candidato, né, então sempre carreguei isso desde jovem, né, de participar da sociedade, porque eu vejo que é muito fácil a gente apontar os erros, a gente dizer, ah, ó, o terreiro do vizinho está sujo, mas se cada um limpar o seu terreiro, teríamos um mundo limpo. Então eu vejo que, independente de onde você esteja, ou com cargo eletivo, ou que você seja um comerciante, ou que você seja um funcionário, ou que você seja um aposentado, você tem como contribuir para vivermos num mundo melhor, numa sociedade mais justa, mais igualitária. E sempre vou estar à disposição, né, não apenas de Xangrande, mas da sociedade como toda, do povo pernambucano, né, para onde eu puder contribuir, onde eu puder estar a serviço de melhorar a vida das pessoas, estaremos sempre, né, com esse desejo, com essa vontade e essa disponibilidade.
Prefeito, foi muito bom receber o senhor aqui no Jornal da 98, nesse novo projeto, que é transmitir as informações de Xangrande, de Amaragi, de Gravatá, através das ondas do rádio. Seja bem-vindo, os microfones dessa rádio vão estar sempre abertos para o senhor. Eu acho que vivemos um novo momento, eu acho que de amadurecimento das propostas, amadurecimento de governo, amadurecimento profissional. Eu acho que vivemos um novo momento e o senhor precisa fazer parte dessa nossa família. Então, os microfones dessa rádio vão estar sempre à sua disposição. Haverão outras oportunidades para o senhor vir aqui na rádio. Vamos manter esse laço de amizade para a gente estar aqui sempre trazendo o senhor, os seus secretários, a sua esposa, a Xanda, que eu tenho uma vontade muito grande de conversar com ela, para ela trazer aqui os avanços da sua pasta da assistência social, trazer aqui o responsável pela saúde, pela educação, para a gente criar esse vínculo de amizade da Rádio Clima FM do Sistema João Gouveia de Comunicação. Bem-vindo! E foi um prazer receber o senhor aqui, muito esclarecedor a sua entrevista. E uma cópia dela vai estar disponível hoje no Pernambuco Notícias. Bom dia, prefeito.
Bom dia, Clebson. Quero agradecer a oportunidade de estarmos aqui conversando sobre o nosso trabalho, a nossa Xangrande. Agradecer a você, mandar um abraço para João Gouveia, que é importante esse trabalho dele nessas rádios comunitárias, porque sabemos da dificuldade de notícias locais, isso Sim. é importante para cada cidade, tanto Gravatá, Xangrande, Amaragi, para toda a equipe, para Ivaldo aqui, que faz parte também junto com você, Sandro Bezerra, Avelino, toda a equipe que fazem a rádio aqui Clima, a Rádio Xangrande e a Rádio Amaragi.
Amaragi é nosso amigo Jacemi.
Um grande abraço, Jacemi. Então quero agradecer a vocês, me colocar sempre à disposição, deixar um grande abraço, que eu vejo que nós somos todos co-irmãos.
Sim.
A toda a população gravataense, que eu tenho um carinho, estudei aqui em Gravatá, tenho grandes amigos lá no Salesiana. Então estudei aqui em Gravatá, tenho um carinho enorme por Gravatá, grandes amigos meus, familiares que moram aqui. Mandar um abraço lá para Amaragi, grandes amigos também que eu tenho. É uma cidade que temos um carinho muito grande, que se mistura ali, tão próxima de nós. E um abraço especial a toda a população xangrandense. Deixar um abraço para o vice-prefeito Sandro, grande companheiro, amigo que tem caminhado junto conosco.
Será que vai ser o nosso futuro prefeito de Xangrande?
Vamos
trabalhar para isso, né?
Vamos trabalhar aí. Então, agradecer a vocês e até a próxima. E sempre pedindo a Deus, para que ele possa sempre dar humildade, serenidade, sabedoria, para que possamos, sempre que tomarmos as nossas decisões, Deus está à frente desse projeto, para que possamos fazer o melhor pela população e principalmente pelo que mais precisa, pelo mais carente. Então, um forte abraço e que Deus nos abençoe.
Muito obrigado, prefeito Diogo Alexandre, conversando conosco aqui no Jornal da 98. Você fica com Nunes Magalhães e o Estação Manhã. Em Xangrande, você fica com Avelino Silva e o programa Show da Manhã. Em Amaragi, sintonia jovem com Márcio de Lima. Leia a Bíblia e não esqueça, quem tem Deus tem tudo, quem não tem Deus não tem nada. Um abraço e até amanhã.